A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em língua portuguesa para a África deste 21 de julho de 2017. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16h30 em Cabo Verde, 1h30 aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, demitiu-se nesta sexta-feira, dia 21, minutos depois do presidente Donald Trump convidar o financeiro Anthony Scaramucci para o cargo de diretor de comunicações. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediu hoje aos seus apoiantes para chutarem e punir grupos de pessoas acusadas de cometer atos de violência política em nome do seu partido, o ZANU-PF. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. No telemóvel, a nossa referência é voaportugues.com. E também estamos no WhatsApp. O nosso número de WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje, Audrey Riggs. Antes da habitual ronda pelos países, as notícias. O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, demitiu-se nesta terça-feira, dia 21, minutos depois do presidente Donald Trump convidar o financeiro Anthony Scaramucci para o cargo de diretor de comunicações. Sean Spicer manifestou ao presidente a sua oposição à nomeação de Scaramucci, tendo Trump pedido a Spicer para manter-se no cargo. Fontes seguras indicam que o dimissionário secretário de imprensa reiterou a Trump que a sua decisão é um grande erro. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediu hoje aos seus apoiantes para chutarem e punir grupos de pessoas acusadas de cometer atos de violência política em nome do seu partido, o ZANU-PF. Os comentários do líder de 93 anos, escreve a Reuters, poderão estimular a violência política no seio do partido no poder, numa altura em que o Zimbábue prepara as eleições presidenciais de 2018, para as quais Robert Mugabe anunciou que iria se candidatar. Partidos da oposição têm muitas vezes acusado o ZANU-PF de usar a violência, o que aquele partido recusa. Mugabe disse aos seus apoiantes para não esperarem pela polícia em caso de ocorrência de atos de violência. O ideal, disse, é usarem as próprias mãos para dar uma punição exemplar. Os Estados Unidos querem proibir viagens de cidadãos norte-americanos à Coreia do Norte no seguimento da recente morte do estudante Otto Warmbemme, que foi detido pelo regime de Pyongyang durante uma visita turística. A proibição deve entrar em vigor dentro de um mês e só os cidadãos americanos que têm uma autorização especial poderão viajar para o território norte-coreano, precisou o Departamento de Estado. Recorde-se que Otto Warmbier, um estudante norte-americano de 22 anos que esteve detido quase um ano e meio na Coreia do Norte, morreu em meados de junho último, dias após ter sido libertado pelas autoridades norte-coreanas. E quando são 13h34 aqui em Washington, vamos à ronda pelos países. Os trabalhadores guinenses anunciam uma greve geral de 2 dias na primeira semana de agosto. Por efeito, já entregaram um pré-aviso de greve, exigindo, entre outros aspectos, a aplicação da nova tabela salarial, conforme o memorando assinado com o governo há mais de 6 meses, e o pagamento integral da dívida do ano de 2003 aos funcionários públicos. Segue este assunto em Bissau, o nosso colaborador Lassana Kassama.
Os principais argumentos apresentados pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, tem a ver com, citamos, a subida galopante e injustificável dos produtos de primeira necessidade, limitando assim o poder de compra dos trabalhadores guineenses. Estes pontos de exigências constam do acordo assinado entre a Central Sindical e o Governo em dezembro de 2016 e inspiram, segundo os sindicalistas, na realidade social e económica dos servidores do Estado. Júlio António Mendonça, da Comissão da Greve, em perspectiva, evidenciou a disponibilidade dos sindicatos, mas mediante o cumprimento à partida de dois pontos que fazem parte do caderno reivindicativo.
Desta vez precisamos de factos concretos, principalmente dos dois principais pontos constantes no memorando de entendimento firmado no passado mês de dezembro. Tem que ver com reajuste salarial na função pública, pagamento integral da dívida contraída aos funcionários públicos no ano 2003. Isso é imperativo para que possamos sentar à mesa e discutir com o governo. A partir do cumprimento desses pontos, estaremos em condições de discutir os pontos restantes, porque isso é uma brincadeira e nós não podemos continuar a depender do capricho dos políticos a explorar sistematicamente humildes trabalhadores dessa terra. Não é possível.
Contudo, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné aconselha o governo a proceder à regulamentação do mercado antes de qualquer reajuste salarial para evitar situação igual à dos camponeses face aos comerciantes que dispararam os preços dos produtos durante e pós a campanha de comercialização da castanha de caju.
É imperativo que o governo regule com urgência o mercado e depois aplicar a tabela, porque senão cairemos na mesma situação que aconteceu com os produtores.
De citar, entretanto, que o governo já havia notado que sem o programa e o Orçamento Geral do Estado, aprovados no Parlamento, não tem como aplicar a nova tabela salarial na função pública guinense, conforme o acordo com a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, uma das centrais sindicais guinenses. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continuamos aqui em Washington e agora vamos pelas bandas do Índico, para dizer que pela primeira vez Moçambique vai ter mecanismos de referência para a proteção das vítimas de tráfico de seres humanos. Isto foi revelado pela Procuradora-Geral Adjunta Amabella Echuquela à margem da preparação da celebração do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, no final deste mês, em Masinga, na província de Inhambane. O Francisco Júnior tem detalhes.
Masinga, de onde têm estado a partir muitas crianças que migram para Ressano Garcia, a fronteira que é considerada a principal porta de saída de moçambicanos que são traficados para a África do Sul.
As mulheres e crianças continuam a ser o grupo mais vulnerável por vários fatores. Um dos fatores é a questão da pobreza. Pobreza que tem levado, muitas das vezes, crianças a movimentarem-se, a deslocarem-se das suas zonas de origem à procura de melhores condições de vida. E foi também tendo em conta essa preocupação que o Grupo de Referência Nacional elegeu o distrito de Masinga como o distrito onde as cerimónias centrais deveriam ter lugar, tendo em conta que nós temos estado a assistir um movimento cada vez mais crescente de crianças que saem do distrito da Masinga para o distrito de Ressano Garcia para fazerem comércio informal com o objetivo de migrarem para a África do Sul. E isto é uma preocupação.
Proteger e assistir as vítimas de tráfico humano, este o lema das comemorações do Dia Mundial de Luta contra o Tráfico de Pessoas. À frente da organização das celebrações, que incluem um vasto programa de atividades lançadas esta quinta-feira, prolongando-se até 30 de julho, está a Procuradoria-Geral da República, Procuradoria que lidera o Grupo de Referência Nacional de Proteção à Criança e Combate ao Tráfico Humano, grupo que integra representantes de diversas organizações governamentais e não governamentais comprometidas com a defesa da criança e envolvidas nas ações de prevenção e repressão ao crime de tráfico de pessoas. Uma dessas agências é a OIM, Organização Internacional para as Migrações, que está a dar apoio para a criação de mecanismos de referência para a proteção das vítimas de tráfico, algo que Moçambique nunca teve e que deverá passar a ter a partir deste ano. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Ainda em Moçambique, as autoridades policiais ao nível da cidade de Maputo cederam à pressão exercida pelos magistrados que, desde o assassinato de Denis Silica em maio de 2014, exigem proteção especial, sobretudo para os juízes que tramitam processos sensíveis. Ramos Miguel.
As autoridades policiais ao nível da cidade de Maputo cederam à pressão exercida pelos magistrados que, desde o assassinato de Denis Silica em maio de 2014, exigiam proteção especial, sobretudo para os juízes que tramitam processos sensíveis. A polícia tem garantido segurança e não temos razões de queixa, disse a jornalistas o juiz-presidente do Tribunal Judiciário da cidade de Maputo, Henrique Costa, sublinhando que esta questão de proteção está ultrapassada. Denis Silica era juiz de instrução criminal na cidade de Maputo e foi morto a tiro quando seguia na sua viatura e na altura tinha em mãos processos relacionados com os raptos na capital moçambicana. Para os magistrados, tanto Denis Silica como o procurador Marcelino Vilanculo foram mortos por falta de segurança. Vilanculo, recorda-se que também investigava casos de raptos, foi assassinado a 11 de abril de 2016, o que criou pânico no seio dos procuradores e juízes do país. Um juiz que pediu anonimato disse que, ultrapassada a questão da proteção, a batalha agora vai ser pela melhoria das condições de trabalho dos juízes, mas para o jurista Augusto Mateus, a segurança como ponto de partida já é um aspecto muito positivo.
Estas pessoas que julgam pessoas que se envolvem nos crimes organizados, o primeiro inimigo que tem é o próprio procurador, é o próprio juiz, e como consequência essas pessoas em algum momento ficam na berlinda de caça de quem está de facto a ser julgado.
O mesmo ponto de vista é defendido pelo jurista Zé Machicame.
Tendo em conta o elevado grau de risco que acarreta a função do juiz, eu penso que é claramente justificado.
Os estatutos dos magistrados do Ministério Público e Judiciais prevêem o porte e uso de arma, bem como proteção especial para a segurança dos procuradores e juízes, se circunstâncias atendíveis assim o exigirem. Contudo, para alguns analistas, o uso de arma para defesa pessoal não é a melhor solução. António Bisse.
No caso do juiz, é muito difícil, mesmo que a gente diga, ok, eles vão passar a ter um guarda-costas, mas nós sabemos que isso não é suficiente.
Não é suficiente porque, na sua opinião, os criminosos que matam os magistrados usam armas de guerra do tipo AKM e, no caso de Denis Silica e Marcelo Vilanculo, as suas viaturas foram crivadas de balas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um grupo de professores foi detido pela polícia moçambicana em Gaza por tentativa de crime de violação de alunas que participam nos jogos escolares naquela província. O André Batista tem os detalhes desta informação.
A atitude dos docentes, já condenado pela Comissão dos Jogos Escolares, está a provocar uma onda de indignação por parte dos encarregados de educação, sobretudo os que têm filhas a participar da edição, classificando de medíocre o comportamento dos professores e pedem uma condenação exemplar.
Esse tipo de ato, para mim, eu condeno e é preciso os que velam sobre a lei para ver se podem condenar mesmo para mostrar os de amanhã não tornar a fazer o mesmo. E para mim, me deixa um bocado indeciso. Bom, eu considero dizendo que é um ato muito perigosíssimo para no lado dos professores.
Os professores já foram devolvidos precocemente às províncias de origem após a instrução de processos crimes para o encaminhamento à justiça. Os docentes poderão ser acusados de crime de violação previsto no Código Penal moçambicano pela intenção de manter cópula ilícita com as alunas por fraude. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Um caso preocupante que vem de Moçambique. Alunas que iam ser violadas por seus próprios professores ou treinadores que participam nos jogos escolares na província de Gaza. Cabo Verde tem uma das maiores diásporas africanas, mas também acolhe estrangeiros. Alguns aguardam a sua legalização. Apresentamos desta forma a última reportagem da série Migração.
Segundo dados que a Voz da América conseguiu apurar, foram emitidas cerca de 10.809 autorizações de residência entre 2000 e 2016, mas estima-se que estejam a residir no arquipélago perto de 20 mil estrangeiros. No que se refere à deportação, dados disponíveis apontam para a expulsão administrativa por permanência irregular de 33 pessoas entre 2012 e 2016 e 38 expulsos judicialmente por tráfico de estupefacientes. Sendo um país de grande emigração, o fenómeno de de imigração apanhou as autoridades de surpresa, daí a procura de parceiros para a criação de condições que permitam melhor acolhimento e inserção das pessoas que escolheram Cabo Verde para viver e trabalhar. Nesta ótica, o Governo aprovou um Plano Estratégico Nacional de Imigração em 2012, documento orientador sobre as políticas a executar. A Diretora-Geral da Imigração afirma que já se fez progressos assinaláveis, mas reconhece haver ainda dificuldades, algumas que ultrapassam a própria vontade das autoridades. Carmen Barros realça que as autoridades estão empenhadas na melhoria do serviço prestado, mas salienta que os estrangeiros pretendentes à obtenção da autorização de residência no arquipélago devem colaborar mais, uma vez que muitos permanecem no país sem procurar os serviços competentes para solicitar a legalização.
Mas não é só a demora da Direção de Estrangeiros e Fronteiras que justifica a existência de irregulares. É como eu lhe disse, há muita falta de informação, não é? Há, de alguma forma, algum desleixo de deixar para depois, como acontece conosco também, cabo-verdianos. E tudo isto consubstancia o problema que nós temos. Nós temos casos de imigrantes que estão cá há vários anos, em situação irregular, por simplesmente nunca solicitar uma autorização de residência. Quando são questionados, dizem, não, eu não solicitei. Mas em reuniões de sensibilização nos dizem, não, demoram muito, não respondem.
O investigador na área migratória, Francisco Carvalho, considera que o país conseguiu criar boas leis nessa matéria, mas advoga a necessidade de uma maior aplicação desses instrumentos. Para o antigo diretor-geral das comunidades, é preciso dar-se passos mais concretos, nomeadamente a afetação de verbas no quadro do Orçamento Geral do Estado para a execução do plano de trabalho no setor migratório.
E um aspecto fundamental para sabermos se isto está acontecendo na prática é olharmos para o indicador, que é o investimento que se faz, ou seja, qual é a verba no Orçamento do Estado que é reservada para pôr em prática as medidas que estão preconizadas em termos de lei. Este é um desafio que nós temos neste momento. Se nós formos analisar, nós vamos verificar que não há dinheiro para a implementação na prática daquilo que nós já temos definido em termos de legislação, em termos de ambiente para a implementação de políticas na área das migrações. Um dos aspectos mais importantes para a boa integração do imigrante é a forma como o país de acolhimento olha para o imigrante. É as condições que o país de acolhimento cria para favorecer a integração do imigrante.
Quanto à fragilidade do país e à entrada de mais imigrantes, o investigador afirma que, de momento, essa questão não se coloca, uma vez que a percentagem dos estrangeiros a residir nas ilhas está ainda abaixo dos 10% da população. Do ponto de vista dos imigrantes radicados em Cabo Verde, alguns estrangeiros abordados pela Voz da América afirmam sentir-se bem integrados no país, mas lamentam dificuldades para obtenção de documentos de residência. O presidente da Associação dos Guineenses, Idrissa Baldé, espera que o problema seja resolvido para a satisfação de muitos estrangeiros que residem no arquipélago.
Há pessoas à espera há anos para ver a sua residência renovada. A única preocupação que nós temos, que também não é pouca, porque uma pessoa para trabalhar precisa de residência. Uma pessoa para fazer qualquer movimento bancário precisa de residência. Então, é esse o calcanhar daqueles. Toda a pessoa que já está em Cabo Verde seja documentada, porque não faz sentido a pessoa estar cá e não ter documentação. É a única coisa. E depois controlar as suas fronteiras.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Hoje é sexta-feira e é o dia em que trazemos na terceira e última parte da emissão a rubrica dedicada às artes. Hoje temos uma conversa com a jornalista portuguesa Tânia Reis Alves, que foi a Moçambique em 2015 para fazer um documentário e acabou também escrevendo um livro com entrevistas com figuras como Joaquim Chissano, Mia Couto, Afonso de Lhacama ou Alice Mabota e mesmo o general Raimundo Paxinuapa. E pelo que tudo indica, ela também ficou adotada em Moçambique depois de ter tido uma relação inicial de fricção com o general Raimundo Paxinuapa.
Eu fiquei muito contente porque os meus primeiros contactos com o general Raimundo Paxinuapa, nesses primeiros contactos eu fiquei com a ideia dele ser uma pessoa um bocadinho dura, que se calhar tinha naturalmente que ser, dado a vida que ele escolheu ter e as funções públicas que depois acabou por assumir. E então houve até certo momento da entrevista assim, uma postura um bocadinho mais rígida dele, que eu e as pessoas que estavam à minha volta se foram esforçando por fazer esbater. E depois, quando lhe enviei, já em Portugal, uma mensagem a dizer que o documentário iria passar no dia 25 de junho de 2015, a resposta dele foi essa. parabéns pela independência, que também é sua. Então eu senti-me um bocadinho adotada em relação àquela independência por aquela pessoa que inicialmente me tinha imposto alguma distância em relação a mim.
Aqui nos Estados Unidos, o Senado, controlado pelos republicanos, procura revogar a Lei dos Cuidados de Saúde, conhecida por Obamacare, na próxima semana, procurando cumprir uma das principais promessas da campanha do presidente Donald Trump. Enquanto não há garantias da aprovação de uma nova legislação, apoiantes, opositores e analistas tentam descobrir alguns aspectos da ambiciosa agenda de Trump na política interna. Álvaro Lugero Andrade.
Mais protestos esta semana contra a Lei dos Cuidados de Saúde, mesmo depois dos senadores republicanos terem sido chamados à Casa Branca para ouvir mais um apelo do presidente Trump.
For 7 years you promised the American people that you would repeal Obamacare.
Durante 7 anos, vocês prometeram ao povo americano que revogariam o Obamacare. As pessoas estão sentidas. A falta de ação não é uma opção. Num determinado momento, Trump sugeriu que devia deixar o Obamacare falhar por si só. Mas o próximo passo dos republicanos é revogar a lei. Os democratas, como o senador Chuck Schumer, opõem-se.
Make no mistake about it. Passing repeal,
não se enganem sobre isso. Revogar a lei sem a aprovação de uma ou outra seria um desastre. O falhanço da aprovação da nova lei de saúde constitui um revés político para o presidente, diz Molly Reynolds.
Particularmente para um presidente que fez grande parte da sua campanha e do seu primeiro mandato em ganhar essa batalha, é uma verdadeira derrota para ele.
Os republicanos continuam divididos sobre como substituir o Obamacare, mas a maioria quer cumprir as suas promessas eleitorais, diz o líder do Senado, Mitch McConnell. Há uma grande maioria dos republicanos que quer demonstrar ao povo americano que pretende manter o compromisso que fez em 4 eleições consecutivas de que iria revogar o Obamacare. Alguns conservadores dizem que o plano não vai longe o suficiente para revogar o Obamacare, enquanto republicanos moderados temem as estimativas que indicam que mais de 20 milhões de americanos poderiam perder o seu seguro de saúde. Um grande tropeço no capítulo da assistência médica pode custar aos republicanos o controle do Congresso no próximo ano, diz Kyle Condit. Principalmente se a aprovação do presidente permanecer em 40% ou menos, porque historicamente os presidentes com aprovação fraca sofreram perdas significativas no Parlamento. Caso os republicanos não consigam resolver os seus diferendos, eles serão obrigados a procurar um acordo com os democratas, diz o especialista de saúde Matthew Fiedler. Se essa proposta de lei falhar, há que haver interesse por negociações entre os dois partidos para a introdução de pequenas mudanças, particularmente nos aspectos que vão afetar o mercado dos seguros de saúde a nível individual. O enorme esforço colocado na aprovação de uma nova lei sobre cuidados de saúde relegou para um segundo plano outras prioridades da agenda doméstica de Donald Trump, incluindo uma outra promessa de campanha importante: a reforma tributária.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apela à comunidade internacional para mudar a narrativa sobre a África. Guterres diz que os países deverão cooperar mais com o continente para conhecer o seu vasto potencial, prevenir e gerir conflitos. Num debate do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a melhoria da paz e segurança em África, Guterres defendeu que a União Africana e Nações Unidas têm ambos interesse em neutralizar conflitos antes da escalada e gerir melhor caso aconteçam. Melhorar a capacidade africana consta da nossa resposta coletiva para a paz internacional e desafios de segurança e para que o continente possa ser capaz de resolver os seus problemas, diz António Guterres.
Enhancing African capacities is essentially both in the context of our collective response to international peace and security challenges, as well as for the self.
Entre os riscos, Guterres menciona o terrorismo de grupos extremistas como o Al-Shabaab, baseado na Somália. E nesse aspecto, acredita que melhorando o apoio à AMISOM, a força da União Africana, a par do esforço coordenado para formar um exército nacional da Somália, será possível derrotar o Al-Shabaab.
It is my deep belief that with enhanced support to AMISOM, the African Union Force, and predictable funding, along with
Guterres saudou a iniciativa de 5 países do Sahel que criaram uma força conjunta para combater o terrorismo, assim como a força multinacional da bacia do Lago Chad, que luta contra o movimento Boko Haram. Smail Cherghi, comissário para a paz e segurança na União Africana, disse no encontro que as tropas enfrentam uma grande dificuldade, a falta de equipamento adequado e dinheiro. Ele pediu mais investimento na prevenção de conflitos e luta contra a propagação do extremismo violento. Por outro lado, o continente africano debate-se com a fome em vários países e não é apenas resultante da seca. Os conflitos influenciam. A embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Nikki Haley, criticou os que investem em conflitos que originam essas crises. Para ela, a fome é sinal de uma falha coletiva e qualquer resposta efetiva deverá ser iniciada pelos países africanos. A União Africana deverá definir a sua resposta para esta crise.
These famines are a sign of a collective failure, and any effective response must begin with the nations of Africa themselves.
No dia 8 de julho, os Estados Unidos anunciaram um apoio adicional de US$446 milhões para assistência humanitária em termos de acabar com a fome no Sudão do Sul, Nigéria e Somália, o que faz subir a ajuda este ano fiscal para US$1.4 mil milhões. E como é que anda o mundo do desporto? A resposta com o Álvaro Ligeiro Andrade.
E no desporto, a Manso Miguel, começamos em Angola, onde a seleção nacional, constituída apenas por atletas que jogam no país, viu-se reforçada com a integração do médio Mangushi e do extremo Geraldo. Os Palancas Negras jogam no domingo frente às Ilhas Maurícias para a segunda mão da penúltima eliminatória do apuramento ao Chan, que se realiza no próximo ano no Quénia. Na prova apenas participam jogadores que militam no continente africano. Em Moçambique, a direção do 1º de maio de Quelimane demitiu o técnico principal Cesário Matos e o seu adjunto Ernesto Fumo devido aos maus resultados registados nas últimas jornadas. O secretário-geral dos locomotivas, Nazi Adamo, disse que o posicionamento da equipa na tabela classificativa do Moçambola influenciou bastante na tomada de decisão por parte da direção. A equipa ocupa a penúltima posição com 18 pontos. Na Itália, o Milan está mesmo disposto a garantir o empréstimo do luso-cabo-verdiano Renato Sanches para a nova temporada. Segundo Tutomercato, o clube está preparado para oferecer entre 7 e 8 milhões de dólares pela cedência do jogador. Entretanto, um estudo da empresa Primetime Sport revelou que Renato Sanches surge como o 20º jogador mais valioso do mundo com menos de 21 anos, no valor de 22,8 milhões de euros. A lista é liderada por Dele Alli, do Tottenham, avaliado em 82 milhões de euros, seguido de Kylian Mbappé, do Mónaco, 61 milhões, e Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, avaliado em 60 milhões de euros. E a propósito de Kylian Mbappé, o Real Madrid e outros clubes interessados na estrela francesa sabem que terão de pagar 193 milhões de dólares pelo atleta, revela o jornal espanhol Marca. O Mónaco, no entanto, está a tentar a todo custo resistir ao ataque dos tubarões da Europa ao seu plantel. Os atuais campeões franceses já fizeram quase 100 milhões de euros em vendas, mas não estão interessados em perder mais ninguém, muito menos Mbappé. Aqui nos Estados Unidos, a Major League Soccer anunciou que utilizará o videoárbitro, ou VAR em inglês, a partir de agosto, em partidas da 27ª jornada da prova. O videoárbitro será utilizado em 4 ocasiões, situações de golo, penaltis, cartão vermelho e em caso de confusão de identidade de um jogador. E para terminar, o presidente da direção da Federação Angolana de Natação, Mário Fernandes, pode ser nomeado hoje membro do Comitê Executivo da Federação Internacional de Natação durante a Assembleia Geral Extraordinária da entidade que decorre em Budapeste. Angola luta para um lugar no departamento da Federação, onde são tomadas as maiores decisões sobre a modalidade.
O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, demitiu-se nesta sexta-feira, dia 21, minutos depois do presidente Donald Trump convidar o financeiro Anthony Scaramucci para
o cargo de diretor de comunicações. Esta é a notícia que domina a imprensa americana nesta tarde aqui em Washington. Dentro de instantes, a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington com o Paulo Oliveira. Deste lado, um abraço ao Márcio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Moçambique. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14:35 aqui em Washington. O céu está pouco nublado lá fora, a temperatura é de 34 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone do Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia: Sean Spicer, de notícias do cargo de porta-voz da Casa Branca. O governo da Venezuela indicou que os protestos desde abril causaram uma centena de mortos. 21 de julho de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Pela primeira vez, Moçambique vai ter mecanismos de referência para a proteção das vítimas de tráfico de seres humanos, revelou a Procuradora-Geral Adjunta, Amabélia Chukela, à margem da preparação de celebração do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas no final deste mês. Francisco Júnior.
Masinga, de onde têm estado a partir muitas crianças que migram para Ressano Garcia, a fronteira que é considerada a principal porta de saída de moçambicanos que são traficados para a África do Sul.
As mulheres e crianças continuam a ser o grupo mais vulnerável por vários fatores. Uma dos fatores é a questão da pobreza. Pobreza que tem levado, muitas das vezes, crianças a movimentarem-se, a deslocarem-se das suas zonas de origem à procura de melhores condições de vida. E foi também tendo em conta essa preocupação que o Grupo de Referência Nacional elegeu o distrito de Masinga como o distrito onde as cerimónias centrais deveriam ter lugar, tendo em conta que nós temos estado a assistir um movimento cada vez mais crescente de crianças que saem do distrito da Masinga para o distrito de Ressano Garcia para fazerem comércio informal com o objetivo de migrarem para a África do Sul. E isto é uma preocupação.
Proteger e assistir as vítimas de tráfico humano, este o lema das comemorações do Dia Mundial de Luta contra o Tráfico de Pessoas, à frente da organização das celebrações, que incluem um vasto programa de atividades lançadas esta quinta-feira, prolongando-se até 30 de julho, está a Procuradoria-Geral da República, Procuradoria que lidera o Grupo de Referência Nacional de Proteção à Criança e Combate ao Tráfico Humano. Grupo que integra representantes de diversas organizações governamentais e não governamentais comprometidas com a defesa da criança e envolvidas nas ações de prevenção e repressão ao crime de tráfico de pessoas. Uma dessas agências é a OIM, Organização Internacional para as Migrações, que está a dar apoio para a criação de mecanismos de referência para a proteção das vítimas de tráfico, algo que Moçambique nunca teve e que deverá passar a ter a partir deste ano. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias económicas começamos em Angola. As divisas vendidas pelo Banco Nacional à Banca Comercial duplicaram no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período de 2016, ultrapassando os 7,5 mil milhões de dólares disponibilizados entre janeiro e junho. Os dados revelam um aumento homólogo de 97% face aos cerca de 4 mil milhões de euros em divisas disponibilizadas pelo Banco Nacional de Angola nos primeiros meses de 2016. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola vai financiar com 28,8 milhões de dólares projetos para pequenos agricultores nas províncias angolanas do Kwanza Sul e da Huila. O programa pretende contribuir para o aumento da produtividade dos pequenos agricultores através da formação de competências técnicas, organizacionais e de gestão. Moçambique vai comercializar em 2017 3,7 milhões de toneladas de cereais, das quais 3,4 milhões são de milho, revelou o Instituto de Cereais do país. O ICM disse ter assinado memorandos de entendimento com 39 intervenientes da cadeia de comercialização agrícola, incluindo 14 unidades de agroprocessamento e 2 operadores de transportes marítimos e rodoviários. Em Cabo Verde, importar está mais barato, mas exportar está mais caro, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Os preços das importações desceram 2,4% durante o mês de junho, enquanto o preço das exportações registrou uma subida de 1,3% no mesmo período. A economia da Coreia do Norte cresceu no ritmo mais acelerado dos últimos 17 anos em 2016, revelou o Banco Central da Coreia do Sul nesta sexta-feira, apesar de o país enfrentar sanções internacionais destinadas a travar o seu programa nuclear. O Produto Interno Bruto da Coreia do Norte no ano passado aumentou 3,9% em relação ao ano anterior, quando a economia se contraiu devido a uma seca e baixos preços das matérias-primas, disse o Banco da Coreia. E no mercado de câmbios, na manhã desta sexta-feira, um euro valia 1 dólar e 16 centavos, uma libra custava 1 dólar e 29 centavos e 1 dólar era comprado a 12,83 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A jornalista portuguesa Tânia Reis Alves foi a Moçambique em 2015 para fazer um documentário sobre os 40 anos de independência. Daí nasceu a ideia de um livro com entrevistas de algumas personalidades do país, entre elas Joaquim Chissano, Mia Couto, Afonso de Lacama, Alice Mabota, Raimundo Paxinuapa, Licínio Azevedo e Lutero Simango. O livro é A Minha Pátria em Moçambique e foi publicado este ano em Portugal. Tânia Reis Alves é hoje a nossa convidada nesta página.
Esta viagem começou por ter como primeiro propósito um documentário que eu fui fazer através da produtora para a qual trabalho, a Panavídeo, para a TV Miramar, uma televisão moçambicana. E nessa viagem eu entrevistei 20 personalidades moçambicanas, das mais diversas áreas da sociedade. E quando cheguei a Portugal, percebi que tinha um material imenso, bastante rico, e que seria quase que um desperdício usá-lo apenas no documentário, que nos obriga a usar uma parte muito reduzida das entrevistas que fazemos. E achei que faria sentido, então, publicar algumas destas entrevistas num livro. E assim aconteceu. Comecei por fazer alguma produção. Eu estive um mês em Moçambique para fazer essas 20 entrevistas. Comecei a produção do documentário. Tinha dois episódios cerca de, enfim, algumas semanas antes de ir para Moçambique para conseguir rentabilizar o meu tempo. E depois foi contar também com a boa vontade das pessoas que fui conhecendo, alguns amigos moçambicanos que tinha, e algumas pessoas foram-me levando a outras, e acho que as pessoas também perceberam que aquilo era um documentário sobre uma coisa muito importante para eles. A independência é um assunto, apesar de ter acontecido há 40 anos, é uma coisa muito importante para os moçambicanos. Então eu acho que toda a gente com quem eu falei quis realmente participar e quis realmente dar o seu contributo com um sentido de patriotismo que eu acho que é característico dos moçambicanos.
Dos testemunhos que tiveste, Tânia, qual foi aquele que mexeu mais contigo?
Bom, eu acho que aquele que mexeu mais comigo foi o do Lutero Simango, filho de Uria Simango, que foi vice-presidente da Frelimo, antes de Samora Machel ter assumido a liderança da Frelimo. E foi uma entrevista muito emotiva, porque o pai de Uria Simango desapareceu ainda antes da proclamação da independência e terá sido anos depois assassinado, depois de ter estado num campo de reeducação, sendo que os filhos nunca souberam exatamente em que circunstâncias é que o pai tinha morrido, porque é que tinha morrido, e foi uma entrevista muito emotiva para mim e acho que de alguma forma para o entrevistado, que tentou esconder essa emoção que acabou por me emocionar ainda mais a mim.
A Minha Pátria Moçambique, que é o primeiro livro da portuguesa Tânia Reis Alves, é publicado pela Guerra e Paz Editores. Uma das figuras por si entrevistadas é o líder da oposição moçambicana, o chefe da Renamo, Afonso de Lacama.
Sim, ele recebeu-me muito bem. Assim que eu encontrei, a recepção dele foi muito amistosa, tanto comigo como com o operador de câmara que me acompanhou. E eu tive um primeiro encontro com ele em que não fizemos logo a entrevista. A entrevista eu encontrei-o ao final da tarde, a entrevista estava marcada para o iniciozinho da manhã seguinte. Então essa primeira conversa foi basicamente, acho que os dois a tentarmos perceber quem é que era a pessoa que estava do outro lado. Eu tinha uma data de perguntas que queria muito fazer e fiz-lhe algumas delas ainda antes da entrevista propriamente dita. E ele fez-me algumas perguntas também a mim. Acho que ele também se esforçou por traçar um perfil meu para perceber que abordagem é que ele também deveria adotar durante a entrevista. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente persuasiva e creio que ele também fez esse esforço para perceber exatamente como é que eu era e qual seria o discurso a adotar e o que esperar das perguntas que eu lhe iria fazer.
A Tânia que chegou a Moçambique e a Tânia que saiu de lá com um documentário e agora com um livro, o que é que mudou?
O que mudou foi eu ter tido algum tempo para pensar, depois de algumas entrevistas longas e algumas delas muito emotivas, que realmente nós muitas vezes podemos fazer alguma coisa para mudar aquilo que não está bem connosco. Como os moçambicanos mudaram, como os angolanos mudaram, os guineenses, os cabo-verdianos, eles tinham ali uma situação de subjugação colonial com a qual não estavam satisfeitos. E teria sido mais fácil, se calhar, em certa medida, manter o estado das coisas. Mas eles arriscaram a vida, arriscaram a segurança, escolheram ficar junto das famílias para mudar qualquer coisa. E conseguiram fazê-lo. E têm tentado, depois da independência, as quatro décadas que se lhe seguiram, foram décadas muito duras, com uma guerra civil muito mortífera. Mas eu vejo nos moçambicanos sempre uma vontade de fazer mais e de não desistir. Então acho que o que mudou em mim foi vir com essa consciência de que nós às vezes estamos todos um bocado adormecidos e não devemos estar, porque é possível mudar aquilo que não nos satisfaz.
E Moçambique parece ter adotado a jornalista Tânia Reis Alves. Após um primeiro encontro menos simpático com Ramon de Passinuapa, no final o general teceu elogios.
Eu fiquei muito contente porque os meus primeiros contactos com o general Raimundo Passinuapa, nesses primeiros contactos eu fiquei com a ideia dele ser uma pessoa um bocadinho dura, que se calhar tinha naturalmente que ser, dado a vida que ele escolheu ter e as funções públicas que depois acabou por assumir. E então houve até certo momento da entrevista assim, uma postura um bocadinho mais rígida dele, que eu e as pessoas que estavam à minha volta se foram esforçando por fazer esbater. E depois, quando lhe enviei, já em Portugal, uma mensagem a dizer que o documentário iria passar no dia 25 de junho de 2015, a resposta dele foi essa: parabéns pela independência, que também é sua. Então eu senti-me um bocadinho adotada em relação àquela independência por aquela pessoa que inicialmente me tinha imposto alguma distância em relação a mim.
Reparamos que, em termos de testemunhos femininos, não tinhas muitas. Foi porque não foi possível? Foi porque não existem? O que é que aconteceu?
Bom, eu esforcei-me por ter esses testemunhos femininos. Aquele que eu gostaria mais de ter e que teria sido fundamental seria o da ex-primeira-dama, Graça Machel, que foi uma pena, que é uma pessoa com uma história riquíssima, que foi casada com o presidente Samora Machel e que teria muito para contar. Tive muita pena de não ter conseguido fazer, mas tentei também entrevistar outras mulheres, guerrilheiras, economistas, tentar honrar o papel que a mulher tem na sociedade moçambicana, que é muito importante. E com algumas delas não me foi possível, de facto, fazer a entrevista. Houve uma entrevista que eu fiz para o documentário que não integrou o livro, porque depois tive de escolher apenas algumas para integrar o livro, mas é, de facto, uma coisa de que eu tenho pena, porque esforcei-me por ter essa diversidade a nível de idades, de pontos de vista, de ocupação profissional, e queria tê-la também tido em termos de género, mas não foi possível tanto como eu gostaria.
Tânia Reis Alves e o seu primeiro livro, A Minha Pátria em Moçambique, de entrevistas com figuras como Joaquim Chissano, Mia Couto, Afonso de Lacama, Aulice Mbota, Raimundo Pachinuapa, Licínio Azevedo e Lutero Simango. Moçambique também é a terra de Zena Bacar. Foi Artes aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel.
Papa mia gitela le harusi kwa eratana nyuana shanaga ayana kugihia kurogun talentia nangina urna shana o kian lelela ana alopana nangina ko mikun shukurun luku kire paporo pio katiwe ano ora usomani Kurana usomani, anamu kumar mapele ongiwane la lobwana. Ala tapani, tapiri sori aka kia ala tuala tani ala. Atoro toru aka, esumane kino ongiwane le rukulu. Wayele tosheni, weyano hana nata. Mwana kau, we mwana, mi mwana. Kin Roma lila zai, mwana kaogoni hotungu.
O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, desde 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, ondas curtas em 13.630 e 15.720, a partir das 18 e até às 18h30, de segunda à sexta. Podem escutar a terceira meia hora de emissão, esta que estão a escutar agora, em português, é onda curta, nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, desde 16h30 às 17h30, tempo universal, 16h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30 e 17, onda curta em 13.630 e 17.655. 17h30, onda média nos 1530 MHz, ondas curtas em 13.630 e 17.655. Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 21 de julho de 2017. O secretário de imprensa da Casa Branca demitiu-se nesta sexta-feira, minutos depois do presidente Donald Trump ter convidado o financeiro Anthony Scaramucci para o cargo de diretor de comunicações. Sean Spicer manifestou ao presidente a oposição à nomeação de Scaramucci, tendo Trump pedido a Spicer para se manter no cargo. Fontes seguras indicam que o demissionário secretário da imprensa reiterou a Trump que a decisão dele, Trump, era um grande erro. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediu hoje aos seus apoiantes para chutarem e punir grupos de pessoas acusados de cometer atos de violência política no nome do seu partido, a ZANU-PF. Os comentários do líder de 93 anos de idade, escreve Reuters, poderão estimular a violência política no seio do partido no poder, numa altura em que o Zimbábue prepara eleições presidenciais de 2018, para as quais Mugabe anunciou que vai se candidatar. Os partidos da oposição têm muitas vezes acusadas a NUPF de usar a violência, o que o partido recusa. Mukaba disse aos apoiantes para não esperarem pela polícia em caso de ocorrência de atos de violência. O ideal, disse ele, é usarem as próprias mãos para dar uma punição exemplar. Um forte terremoto deixou pelo menos 2 mortos e vários feridos ao atingir áreas próximas das grandes destinos turísticos da Turquia e da Grécia no Mar Egeu. Autoridades locais disseram que 100 pessoas ficaram feridas na ilha grega de Kos, um destino favorito de turistas britânicos. As vítimas mortais são da Turquia e Suécia, disseram as autoridades gregas. O órgão de desastres e emergência da Turquia indicou que o tremor teve magnitude 6.3, com epicentro a 11 km da localidade de Kamlik. Outros relatos indicam que o terremoto terá atingido a magnitude de 6.7. Do outro lado, um estreito canal marítimo do Mar Egeu, na cidade turca de Bodrum, cerca de 70 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos sofridos quando tentavam fugir do tremor de terra noturno. Este foi, aliás, o segundo terremoto com magnitude superior a 6 naquela região este ano, um nível que pode causar prejuízos significativos. Os Estados Unidos querem proibir viagens de cidadãos norte-americanos à Coreia do Norte, no seguimento da recente morte do estudante Otto Marbier, que foi detido pelo regime de Pyongyang durante uma visita turística. A proibição deve entrar em vigor dentro de um mês e só os cidadãos americanos que tinham uma autorização especial poderão viajar para o território norte-coreano, precisou o Departamento de Estado. O estudante norte-americano de 22 anos de idade esteve detido quase 1 ano e meio na Coreia do Norte, morreu em meados de junho último, dias após ter sido libertado pelas autoridades norte-coreanas. A morte do estudante norte-americano acentuou as fortes tensões existentes entre Washington e Pyongyang, em grande parte relacionadas com o programa de armamento nuclear do regime liderado por Kim Jong-un. O presidente Donald Trump caracterizou Pyongyang como um regime brutal, determinado a impedir que inocentes sofram tais tragédias. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As autoridades iranianas condenaram mais um cidadão americano a 10 anos de cadeia por espionagem. Um porta-voz do sistema judicial iraniano fez o anúncio a 16 de julho. O site do sistema judicial identificou mais tarde o americano como sendo Xiaoyang Wan, um estudante da Universidade de Princeton que nasceu em Pequim. A Universidade de Princeton indicou que o estudante estava a pesquisar dados históricos para a sua dissertação sobre a dinastia iraniana Qajar e que ele tinha sido detido há meses atrás. A detenção e condenação de cidadãos dos Estados Unidos e outros estrangeiros falsamente acusados de crimes contra a segurança nacional tem sido uma tendência perigosa no Irão. Apesar da esperança que o acordo nuclear tivesse levado o Irão a tornar-se um membro mais responsável da comunidade internacional, o Irão tem continuado a envolver-se em atividades malignas, incluindo a detenção de cidadãos dos Estados Unidos e de outros nacionais estrangeiros. Em 2016, o empresário iraniano-americano Siamak Namazi foi condenado a 10 anos de cadeia por espionagem. O pai, de 80 anos de idade, que se deslocou ao Irão para ajudar o filho após a detenção, foi condenado a 10 anos de cadeia, condenado igualmente a 10 anos pelo mesmo crime. Mais vítimas com tal comportamento ilegal incluem Nazanin Radcliffe, um iraniano-britânico que trabalhou para a organização Thomson Reuters e foi condenado a 5 anos por alegados crimes de segurança, bem como uma proponente do internet Nizar Kansaka, um libanês e residente permanente nos Estados Unidos, condenado a 10 anos de cadeia. Estes cidadãos e nacionais estrangeiros detidos pelo Irão protestam veementemente a sua inocência. Segundo a embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU, Nikki Haley, a detenção de prisioneiros políticos é um dos piores abusos dos direitos humanos que um país pode cometer. Como sugeriu, nenhum país que se envolva neste comportamento pode ter qualquer credibilidade no mundo. Os Estados Unidos apelaram ao governo iraniano para libertar todos os indivíduos injustamente detidos no Irão, incluindo os cidadãos dos Estados Unidos e os nacionais estrangeiros, e permitam reunir-se com as respectivas famílias. Foi um editorial referindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 21 de julho de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.